Episódio 140, porque devemos seguir a nossa intuição. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Então, em primeiro lugar, peço muitas desculpas. Este é um episódio a cru, quer dizer que estou só eu e uma app no telemóvel. Portanto, isto não tem edição, não tem propriamente qualidade de som. Mas eu gravei duas vezes este episódio desta semana e o David editou o segundo e ficou muito longo e não sei, acho que me atrapalhei um bocado na sequência da forma como já tinha gravado uma vez anteriormente, repeti-me imenso porque já não me lembrava do que é que tinha dito em cada episódio e não gostei nada. Eu ouço sempre os episódios antes deles irem para o ar. E não gostei nada de me ouvir e, portanto, olhem, estou a entregar completamente. Vamos ver o que é que sai daqui. Espero que fique mais claro, fique mais curto. Porque a ideia destes episódios ao longo do mês de novembro vai ser só falar sobre a intuição e vão ser pequeninos episódios para vos trazer algum questionamento e também algum conhecimento. Eu já tinha avisado no episódio da semana passada, que isso ia acontecer, que não íamos ter convidados durante este mês. Isto é porque eu acho que a energia dos convidados quebra um bocadinho este processo que nós vamos começar a trabalhar aqui juntos, que é o desenvolvimento da nossa intuição. Quando nós estamos a falar sobre intuição, é super importante que desliguemos da mente, dos conceitos que a mente sabe, do conhecimento que a mente tem. A intuição obriga-nos a estar no corpo, a sentir o nosso corpo e a abstrair-nos do conhecimento académico, teórico, dos conceitos que nós mentais que nós temos sobre as coisas. E é por isso é que este mês estamos inteiramente dedicados a este tema. Como sabem, nesta temporada estamos a trabalhar a relação que temos com o nosso corpo e a intuição tem de entrar aqui também na equação para nós podermos fazer escolhas intuitivas na forma como comemos, nos mexemos, em todas as escolhas que fazemos diariamente no nosso autocuidado e na conexão com o nosso corpo. E pronto, é por isso que este mês vai ser dedicado à intuição. Na mesma linha, quero dizer-vos que estou a preparar um workshop que se chama Eu Sou a Intuição. Vai acontecer no dia 11 de novembro, às 21 horas. É online, vocês podem assistir em qualquer parte do mundo. Para quem não pode assistir nesse momento em que ele vai para o ar, ele fica gravado durante 2 semanas. E este é um workshop onde nós vamos falar sobre os básicos da intuição. Vou ensinar-vos e explicar-vos como é que podem ouvir a intuição, o que é a intuição, formas de nos conectarmos com a nossa intuição, separar a mente da intuição, qual é que é o papel de cada uma, porque cada uma tem, e também do nosso corpo, da nossa consciência, cada uma destas coisas tem o seu papel. E quando nós juntamos estes conceitos e todas estas coisas, conseguimos compreender a nossa complexidade e também estreitarmos os laços com a nossa intuição. Portanto, para mim o ideal para quem quer aprofundar seria ouvirem a oficina durante este mês de novembro e fazerem o workshop. Aquilo que eu vou falar no workshop não vou trazer para o podcast. No fundo, o podcast é um complemento ao workshop e vice-versa. Ainda vão a tempo de se inscrever, nós ainda temos pá, uns 10 lugares, mas não deixei até à última da hora. Repito, é dia 11 de novembro, 11 do 11, já sabem. Como estamos a falar sobre intuição e como este é um tema que eu vou começar agora a trazer, não é? E que faz muito sentido, já vos vou explicar porquê. Eu desenvolvi um pequeno questionário, não vai demorar mais do que 1 minuto do vosso tempo para vocês responderem, só para eu perceber qual é que é o nível que estão de conhecimento e de estreitamento com a vossa intuição. Eu gostava de perceber como é que vocês se conectam com a vossa intuição. Este questionário tem perguntas super genéricas, não há assim nada demasiado pessoal, mas para mim é importante para trazer conteúdo que vos acrescente. Só assim faz sentido, não é? Se não estou a trabalhar para o boneco, para mim faz sentido eu elevar a vossa experiência, o vosso conhecimento, ou trazer-vos algum questionamento. E isso só faz sentido que aconteça se eu souber exatamente o que vocês precisam. Portanto, por favor, peço-vos 1 minuto do vosso tempo para me ajudarem aqui com este questionário. Antes de passar à minha conversa, desculpem, isto é o hábito. Antes de passar aqui ao tema do episódio, que é porque é que nós devemos seguir a nossa intuição, tenho só 2 recados muito rápidos e que é o tudo aquilo que é já tem versão e-book. E portanto, já podem comprar todas as pessoas que vivem fora do país e que volta e meia mandam mensagem ou e-mail a perguntar. Já podem comprar em versão e-book nas vossas livrarias online habituais, Fnac, Hook, Bertrand. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para a Hook porque sou afiliada, mas podem comprar noutros lados. E a próxima edição do Holística, a oitava, vai começar entre março ou abril e nós abrimos pela primeira vez um plano de pagamento em 8 vezes. Isto porque na edição, nesta sétima edição que começou a semana passada, nós tivemos alguns participantes que inscreveram-se e depois já se inscreveram há muito tempo e tiveram de cancelar a sua inscrição porque depois ficaram sem emprego. Tive muitas pessoas a dizerem que adoravam fazer o programa, mas que não têm dinheiro por causa. Mas não é que não têm dinheiro, mas estão a passar por uma situação financeira muito instável neste momento e, como é óbvio, compreendo perfeitamente. E, portanto, nós vamos pela primeira vez fazer isto. Perguntaram-me se nós devíamos voltar a fazer preço de quarentena e, malta, não, não podemos mesmo. Nós temos custos fixos, quer o programa esteja a decorrer ou não, inerentes à plataforma, ao staff, e, portanto, não posso mesmo baixar. Se isso acontecer, eu vou ter prejuízo. Foi o que aconteceu com a edição de quarentena, que eu fiz meramente porque me fazia sentido trazer-vos. Bem, não interessa. Fazia-me sentido, neste momento não é possível. Nós temos muitos custos aqui com a Holística que não são visíveis e, portanto, precisamos mesmo de manter o preço original, até porque também estamos a trabalhar com grupos mais pequenos e portanto. Tem de ser assim. Por isso, vocês gostavam de fazer o programa, têm agora a possibilidade de pagarem 8 ou 6 vezes e depois nas tradicionais nas três vezes. Ok, então, a dizer que também vou deixar na descrição do episódio o link para fazerem já a vossa inscrição se vos fizer sentido, se a vossa intuição vos disser, olhem, é por aqui. Este primeiro episódio sobre intuição. Começamos mesmo com os básicos e que é porque é que nós devemos seguir a nossa intuição? Parece uma pergunta super óbvia, não é? E parece também que todos nós, assim, acredito que quem ouve o podcast esteja já minimamente receptivo e disponível e tenha uma resposta para isto, mas a verdade é que nós até podemos saber que é importante seguirmos a nossa intuição, mas muitas vezes ao longo do nosso dia vamos duvidando. Se estamos mesmo a ouvir a intuição, e isso é o que desvirtua aqui o nosso processo todo de entrega, de conexão, porque nós sabemos que é uma coisa que existe em nós, tanto quanto existe uma mente ou tanto quanto existe um instinto. Nós não questionamos o papel da nossa mente, nem questionamos o papel do nosso instinto, não é? O nosso instinto está aqui para nos ajudar a sobreviver. E nós nascemos e ninguém precisou de nos dar um workshop sobre como respirar ou como fazer a digestão ou sequer como mamar um bebé. Se colocarem um bebé em cima da barriga, ele consegue ir a trepar até ao mamilo da mãe. E isso é incrível. Isto é o nosso instinto e nós sabemos que é uma coisa que existe. E apesar do nosso instinto neste momento estar um bocadinho abafado pela sociedade onde vivemos, não é? Que não estimula propriamente o desenvolvimento do nosso instinto. A mesma coisa, se calhar, acontece com a intuição, sendo que eu acho que a intuição ainda está num nível mais encoberto, não é? Porque a verdade é que, e com os acompanhamentos de alimentação intuitiva, eu fui percebendo isso. Muitas mulheres que eu estava a acompanhar, e estamos a falar aqui de um acompanhamento de alimentação intuitiva, portanto, o fator intuição tem de estar aqui em cima da mesa. Muitas destas mulheres duvidavam se aquilo que estavam a ouvir era mesmo fruto da sua intuição, como se conectarem com a intuição. Portanto, nós até sabemos que temos e até temos noções de episódios da nossa vida em que seguimos a nossa intuição, mas depois no nosso dia a dia duvidamos muito ou temos tanto medo de seguir a nossa intuição que simplesmente ignoramos. E por isso começamos por aqui, porque é que devemos seguir a nossa intuição? Em primeiro lugar, nós não podemos tratar destes assuntos através da mente. Era isso que eu estava a dizer há pouco. Quando eu trago convidados aqui ao podcast, nós estamos a falar, eu estou a ter uma conversa com um convidado e estamos ambos a usar a nossa mente. E é por isso que durante este mês de novembro não me fez sentido trazer convidados para a oficina, porque eu vou estar a falar sobre a intuição e ao mesmo tempo vou estar a trazer convidados que estão a usar a sua mente para comunicar comigo e eu para comunicar com eles. E por isso nós temos de ouvir, e eu peço-vos que ouçam este episódio com o vosso coração e que sintam mesmo no vosso corpo. Se houver algum bloqueio energético, se houver algum fechamento, então é provável que haja aquela alguma coisa que eu estou a dizer que a vossa intuição vos está a tentar comunicar que não concordo bem com aquilo que a Cláudia está a dizer e está tudo certo. Agora, se há uma certeza, sabem, se há um sim, eu acredito, é por aqui, eu também sinto isto, então deixem a vossa intuição tomar conta da forma como vão absorver esta informação e deixem a mente para o lado. Por isso, em primeiro lugar, é isto. Nós estamos muito mais na nossa mente e passamos muito mais tempo distraídos com a mente do que propriamente na nossa intuição, no nosso corpo, em nós, com esta consciência e esta presença na nossa vida. Depois, porque vivemos numa sociedade altamente masculinizada, não é? Que não privilegia o desenvolvimento da nossa intuição. Na escola ninguém nos explica, em casa também, dependendo das famílias, mas geralmente não há essa abordagem, se calhar agora na minha geração mais, não é? Porque nós estamos mais despertos do que se calhar a geração dos nossos pais, faz parte, são ciclos da nossa história. E o facto de vivermos numa sociedade que está-nos sempre a dizer que caminho seguir, não é? Está-nos sempre a dizer que a nossa vida deve ter uma sequência, está-nos sempre a definir o que é uma coisa boa de uma coisa má, e tu vais tomar esta decisão, e estas são as consequências, e nós estamos sempre no lado mental o tempo todo, e isso faz com que é impossível para a intuição tomar conta e agir e mostrar-nos o caminho. E é por isso é que nós temos de resgatar isso em nós e resgatar o mais rapidamente possível para podermos viver uma vida que está completamente alinhada com aquilo que nós queremos viver. No outro dia, eu perguntei no Instagram se fazia sentido nós seguirmos sempre a nossa intuição, e eu compreendo que, dadas as circunstâncias e a história de cada um de nós, por vezes surjam dúvidas se nós devemos seguir a nossa intuição. Do tipo, a minha intuição diz-me que é por aqui, mas eu olho à minha volta e não tenho as condições para isso. Vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, a minha intuição diz-me que agora devo-me despedir e viajar para. Pelo mundo, mas o meu conhecimento mental, não é? Diz-me que isto não é uma boa altura, porque estamos a atravessar uma pandemia e vamos atravessar uma crise financeira nos próximos anos, ou a minha intuição diz-me que quero inscrever-me no Holística, mas não posso porque é um investimento financeiro que eu não quero fazer, diz a mente, ou a minha intuição diz-me que eu estou pronta para ser mãe e quero muito ser mãe, mas depois penso em. Começa a processar mentalmente esta decisão de ser mãe, todas as responsabilidades que isso vai trazer, e fecho e acabo por não dar esse passo, e está tudo certo, ok? Não existe nada de mal quando nós não seguimos a nossa intuição, simplesmente é uma aprendizagem. Para a nossa voz interior, não existe o conceito de bom ou de mau. As coisas não são colocadas assim, são vistas para nós, fora da mente, tudo é uma aprendizagem, e portanto, se vocês tomarem a decisão de não ter o filho, de não fazer a viagem, isso não é mau, não é, nem é bom. É simplesmente uma aprendizagem. Se calhar da próxima vez que a intuição que estiver a comunicar convosco para seguir um caminho mais arriscado, vocês se calhar já vão ter coragem para arriscar porque perceberam que jogaram pelo seguro e afinal não era mesmo por aí que queriam ir. E a sociedade em que vivemos está-nos sempre a mostrar que o caminho é jogar pelo seguro, que o caminho que devemos fazer deve seguir toda uma sequência e depois parecemos robôs, não é? Porque estamos todos a ter as mesmas ideias, a pensar da mesma forma, a dividir as águas, não é? Tipo, na política nós temos de tomar uma decisão, temos de ser mais da direita ou mais da esquerda, na nossa religião também, tem de decidir uma religião e estamos constantemente a ser formatados. E isso não há problema, acho que acima de tudo, temos de ter uma voz, um guia, uma bússola que é superior a qualquer um destes condicionamentos que nós temos nas nossas vidas. E este é o propósito da intuição, e é por isso é que é tão importante nós seguirmos a nossa intuição. Se pensarmos na nossa história, a intuição foi uma coisa que sempre esteve aqui. Houve fases da nossa história em que provavelmente as pessoas que eram mais intuitivas, as bruxas, as curandeiras, eram mulheres que eram um bocado ostracizadas e viviam em florestas e isoladas, mas se pensarmos nisso, nós vemos muito isso nos filmes, o rei, quando precisava tomar uma decisão importante ou alguém com um cargo importante na vida política dessa altura, eles depois recorriam às bruxas, recorriam a toda esta sabedoria, porque há coisas que nós não conseguimos explicar, não é? E há decisões que nós às vezes tomamos e que não são do mundo da matéria, não é? São do mundo da espiritualidade. E pronto, é uma coisa que existe, que sempre existiu. Claro que aqui estou a falar numa escala maior, não é? Se pensarmos numa bruxa ou numa curandeira, se calhar são mulheres que têm estes sentidos mais apurados, têm a intuição mais desenvolvida, mas todos nós, cada um de nós, tem intuição dentro de si, tal como tem instinto, tal como tem um corpo, tal como tem uma mente. Isto são coisas que fazem parte de nós. E negarmos isso é negarmos a nossa essência, negarmos aquilo que nós somos, negarmos um bocadinho, não é um bocadinho, é negarmos grandemente o caminho que viemos desenvolver nesta vida. E isso não pode ser. Queria só explicar-vos, acho que já consegui passar a ideia de porque é que nós temos de desenvolver a nossa intuição, porque estamos mesmo muito desconectados dela. E se nós vivermos mais alinhados connosco, e se toda a gente fizer isso, toda a gente fizer o seu trabalho individualmente, viver em puro alinhamento, acreditem, nós vamos tornar-nos pessoas muito mais felizes, vamos fazer os outros muito mais felizes e vamos tornar o mundo, o sítio muito melhor. O que tem de acabar é esta divisão constante de eu ter de escolher um caminho, sabem? Eu ter de ser vegetariana, ou eu ter de ser católica, ou não, ou eu ter de ser budista, ou católica, ou... sabem, temos sempre de escolher. E quando nós nos escolhemos, não precisamos estar sempre a fazer escolhas para o mundo, só temos de fazer as nossas escolhas internas. Queria só, antes de me ir embora, explicar-vos um bocadinho porque é que eu agora estou a trabalhar mais estes temas e também partilhar pela primeira vez como é que foram estes últimos meses, porque, como é óbvio, eu passei por um grande processo de transformação no último ano. E é claro que isso influenciou o caminho que estou a fazer hoje. É super normal, não é? Quando nós temos um trabalho que está muito alinhado com aquilo que nós somos, quando até nem existe bem uma separação. Eu, se pensar no lançamento na altura do Oficina Alice há 4 anos ou 5, olhem, agora perdi-me. Desculpem, vou espirrar. Quando comecei este trabalho, estava super conectada com a comida, sabem? Houve toda uma sequência. O meu trabalho refletia o meu desenvolvimento pessoal ou as minhas paixões naquele momento. E o ano passado, quando estive grávida, aliás, já estive grávida há 2 anos, engravidei há 2 anos, e a gravidez trouxe-me uma desconstrução muito grande daquilo que eu mentalmente achava que ia ser a minha experiência e daquilo que intuitivamente eu queria fazer e que ia contra os conceitos que eu e as expectativas que eu tinha criado e os conceitos que eu conhecia. E por isso, quando eu decidi, numa fase um bocado mais avançada da gravidez, olha, vou seguir a minha intuição a gravidez toda e vou estar num lado muito mais intuitivo, depois foi difícil no pós-parto lidar com as consequências disso, na forma como eu comi durante a gravidez, nos hábitos que tive, porque para o ego isto causa muitas feridas, não é? E isso trouxe-me assim uma aprendizagem muito grande. Depois o meu pós-parto, também, já partilhei aqui várias vezes, foi um bocadinho ao lado daquilo que eu imaginei. E hoje em dia só penso ainda bem, porque se não tivesse sido assim, não tinha chegado aqui onde estou hoje. E isso levou-me a ser um ponto no meu pós-parto em que eu pensei mesmo, já chega de estar na vítima, já chega de estar sempre a pensar e a repensar o que é que eu podia ter feito diferente e neste processo mental de remoer e dar todos, sabem, de ir atrás e o que é que eu podia ter feito no parto e o que é que eu podia ter feito com a amamentação e de haver sempre esta culpabilização constante e esta vitimização. E comecei a desconstruir o que é que para mim era uma mãe conectada com o bebé, sem que isso acontecesse só através da amamentação, o que é que para mim tinha sido um parto respeitado e foi super respeitado, e o que é que para mim tinha sido um. Todas estas decisões que eu tomei de fazer uma cesariana ou não, enfim, comecei a desconstruir isso e isso ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal. Depois, Foi assim, desconstruir, desconstruir, desconstruir. Depois, em janeiro, estava super decidida a investir em formação de desenvolvimento de. Na minha formação de Mindful Eating, portanto, eu queria finalmente profissionalizar-me. Este é um tema que, honestamente, isto não é ser convencida em partilhar isto convosco, mas é um tema que eu estou mesmo à vontade. Eu conheço as ferramentas todas de trás para a frente, já li tudo. Claro que se fizesse esta formação ia aprender mais coisas, mas tenho uma experiência muito grande de todos estes anos pessoal e também tenho uma experiência profissional, não é? Através do Holística. E em janeiro decidi, olha, eu tenho mesmo de oficializar aqui este trabalho que ando a fazer, vou certificar-me, preciso de um diploma. A mente precisa muito dessas coisas, não é? Dos diplomas, de fazer tudo certinho. E só que eu não conseguia decidir-me entre duas formações, eu estava mesmo ali encravada. E depois de ter pesquisado, não conseguia tomar nenhuma decisão. Depois veio a pandemia e eu decidi dar o passo e ter a confiança de fazer um acompanhamento individual de alimentação intuitiva. E o que eu percebi foi que, ok, eu tenho todo o conhecimento, não senti em nenhum momento, mais uma vez, não quero ser convencida que não tinha os exercícios e as ferramentas para dar aos meus clientes, mas faltava-me fazer a ponte para o desenvolvimento da intuição. Se nós estamos a falar de alimentação intuitiva, ninguém fala sobre o desenvolvimento da intuição. Todos estes trabalhos das várias nutricionistas que têm esta abordagem e que eu estudei a fundo, nenhuma delas fala sobre o desenvolvimento da intuição. Então eu comecei a ler sobre intuição em março e desde então comecei num processo muito profundo de desapego completo de mim. E isso foi muito assustador, isso levou-me. É a primeira vez que eu estou a falar assim sobre isso, e estou a partilhar porque podem também atravessar essa fase e quero, acima de tudo, dizer-vos que é normal e é muito mais comum do que se pensa. Mas quando eu comecei a questionar, o papel da mente, do ego, as minhas crenças, a forma como eu estava na vida, aquilo que eu às vezes pensava de mim e dos outros, e comecei a desapegar-me e a não me identificar com todas essas coisas, de repente comecei a tirar camadas e camadas de mim e não sobrou nada. Houve um momento em que eu me desapeguei completamente de tudo e foi muito difícil. É muito difícil nós estarmos no mundo da matéria e estarmos desapegados com tudo o que acontece à nossa volta, porque nada importa, sabem? Não importa. O que é que acontece no trabalho, o que é que acontece na nossa vida pessoal, e isto é muito estranho de viver, porque a mente está sempre preocupada com alguma coisa, está sempre a problematizar, está sempre a querer mais e mais, e o ego quer mais dinheiro e mais trabalho e mais estabilidade financeira e mais viagens e mais tudo, e de repente nada disso me importava e interessava. A única coisa que me foi mantendo enraizada foi o Vicente, porque ainda bem, não é? Acho que o facto de ter a sorte de ter um bebé. As crianças têm aí o poder de nos trazerem sempre para o momento presente, porque para eles é a única coisa que existe. E isso ajudou-me muito aqui a balizar as coisas. E foi interessante, porque eu sentia-me super em paz, super desapegada, bastante melancólica, com muita vontade de dormir. Estava sempre com vontade de dormir e com zero vontade de trabalhar. E o ego não sabe estar neste registro. E é por isso é que foi tão desconfortável. Esta rendição permanente e esta necessidade de pá, aceita que as coisas estão assim e que agora estás a sentir isso. E o ego a querer dizer, não, mas tu tens de fazer e tens de estar e em breve vais lançar o livro e devias estar a preparar toda uma campanha de marketing e a fazer 1000 cenas e não estás a fazer. Isso é muito assustador. Houve assim algumas fases durante o meu verão, isto ainda durou alguns meses, foi para aí desde maio até setembro. Em que eu pensei que poderia estar com uma depressão, eu sentia-me super feliz com a minha vida e super, tipo, eu não preciso de absolutamente mais nada, estou super feliz, posso morrer amanhã que morro em paz e tranquila. Mas o ego estava com um bocado de medo de eu estar deprimida e de ser tudo invenção da minha cabeça. Por isso era o que eu estava a dizer ao início. Nós temos mesmo de sair da mente para confiarmos nestes processos que enfrentamos, e que fazem parte do nosso desenvolvimento pessoal, não é? Porque se calhar se eu tivesse entrado e alimentado este medo da mente, se calhar teria ficado muito mais fragilizada. Foi assim uma aprendizagem muito grande e se calhar ao continuar nesta desconstrução, pode ser que isto volte ou não. O que eu compreendi e aprendi é que isto é uma fase muito comum que aconteça. Os budistas chamam a Dragon Phase, a fase do dragão, e que é a fase em que nós estamos a retirar tudo. Há a tal separação do ego que eu já falei, e há muito um desbloquear de crenças, de traumas, de vivências que nós às vezes estamos agarrados e de repente já nada daquilo importa. No meio disto tudo, ainda comecei a fazer rebirthing, que também vai mudar aqui muita coisa e mexer com muita coisa e fazer-me sentir ainda mais que quero estar cada vez mais neste plano que não se explica, só se sente. E o rebirthing é isso. E pronto. Mas eu estou-vos a contar isto tudo para vos dizer que este processo começou a dissipar-se quando eu iniciei a minha formação para ser facilitadora, de voz interior. Eu sei que estes nomes depois em português são super mal, mas eu tive os últimos 2 meses a fazer o Inner Voice Facilitator Training com a Jess Lively. Quem ouve o podcast já me ouviu falar centenas de vezes aqui na Jess Lively. É alguém que eu admiro, recomendo, adoro o trabalho dela, identifico-me imenso. E quando comecei esta formação, sabia que de alguma forma aquilo que eu ia aprender ia ter influência no meu trabalho, porque é sempre assim, mas não achei que ia ter respostas tão concretas depois de como é que eu queria desenvolver isto. O que eu vos posso dizer é que esta formação foi completamente transformadora e eu estou super feliz por trazer agora para cima da mesa este processo, porque, malta, o que eu aprendi e mais do que tudo o que eu vivi, o que eu senti, o que eu vi é que existe uma sabedoria tão grande dentro de nós e de todos nós, sabem? Não há mesmo como duvidar que isto não é uma coisa, ou que isto é uma coisa só para os iluminados, ou só para quem faz yoga, ou só para quem medita 10 horas. Malta, eu vi coisas absolutamente incríveis e é isso que eu agora quero passar para vocês também. Portanto, eu terminei agora, a semana passada, esta formação. No workshop Eu Sou a Intuição, eu vou partilhar com as participantes porque acho que faz sentido, são pessoas que já estão naturalmente interessadas sobre esse tema no próximo trabalho que eu vou desenvolver. E depois, se calhar, lá mais para a frente, vai depender também daquilo que eu sentir, trazer este tema aqui para cima da mesa no podcast e começar a divulgar mais abertamente. O que eu sinto é que quero aos poucos preparar-vos para isto. Quero também preparar-me, sentir, fazer as coisas com calma, não estou com pressa nenhuma de chegar a lado nenhum, que é uma coisa que também é muito estranha em mim, mas estou feliz por estar assim tranquila. E quero, acima de tudo, que ajudar-vos a fazerem esta transição com calma e de uma forma que esteja alinhada convosco. E pronto, é por isso que agora este mês, como eu disse, vamos estar inteiramente dedicados a este tema. Espero que este primeiro episódio vos tenha ajudado a perceber esta necessidade urgente que nós temos em estar mais do nosso lado da intuição. Ao longo deste mês vamos desconstruir outras coisas. Reflitam sobre aquilo que eu disse, sintam, acima de tudo aquilo que eu disse. E obrigada por estarem desse lado e peço muitas desculpas mais uma vez por este episódio ter saído assim gravado num só take e por não ter colocado o outro que o David editou, mas pronto, para a semana já retomamos. Até para a semana, um dia cheio de sol interior.